seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2CC do podcast do 1-2. Na nossa session de hoje temos Thiago Russo.
Salve, salve, rapaziada.
Vamos falar de micropênis?
Vamos, mano, mas vamos deixar claro que não é por causa de mim, né? É só por causa de um seriado que a gente tava debatendo aqui antes de começar o podcast, que é o The Curse, que tá rolando agora na Showtime. É uma produção da A24, lá com Nathan Fielder, que fez o Júri, que a gente já indicou aqui, que é uma obra-prima maravilhosa.
Um ensaio
também. São coisas, tipo, falar que caralho eu tô assistindo. Só que esse daí também tá nesse naipe, só que a gente ainda não sabe porque não acabou. Porém, estava Caio comentando que aparece umas rolinhas. E eu sou fã de aparecer rola, né? Só que assim, em comédia, mano, é a primeira vez que eu acho que... Não é a primeira vez.
Comédia?
Não, é porque quando aparece em comédia, os caras estão comprometidos, tá ligado? Agora, apareceu um micropênis, velho. E eu tava me perguntando se era, tipo, uma prótese. Porque é o próprio Nathan Fielder mijando, mano. E é muito perfeito, parça.
Caralho.
Segurando a rolinha assim, com os dedinhos assim.
Dedo em pinça?
É, velho.
Pô, conheci um cara, homem trans, e ele tem um pipi de mijar, cara.
É o grelo?
Não, você encaixa, tá ligado? E vira um pinto. Aí você pode ir num mictório de boa, tá ligado?
Ah, mas isso existe já também pras minas. Um bagulho que você coloca ali, você dá pra até fazer com caixinha de batata do McDonald's.
Mas você olha, é um pinto mesmo, tá ligado?
Tipo aquele do Hermes e Renato?
Pra você ir no mictório e de boa, tá ligado, velho?
Caralho,
muito louco,
será,
mano?
Será que eu tenho uma outra versão?
De quê?
Pra guardar minha rola dentro de uma vagina fake?
Deve ter.
Tipo uma bag?
Deve ter.
É, aí você carrega a pica.
Uma
que
pica
doideira, bag. Doideira, mano.
E aí, Minduí, tudo bem com você, cara?
Muito melhor agora, ouvindo a sua belíssima voz.
Você já mijou com uma prótese?
Eu não mijei com a prótese, não, mas eu já mijei sentado.
Isso é...
Tem uma galera que anda mijando sentado ultimamente.
Porra,
Eu só mijo sentado, já falei.
É mesmo?
Eu vi uma pesquisa que a Alemanha é um dos países que mais tem homens que mijam sentado.
Olha aí, tá vendo aí?
Eu sou a favor de mijar sentado, desde que você esteja no conforto do seu lar, num lugar propício pra se mijar sentado, né? Porque você não vai... esfregar germes à toa na sua bunda.
Não,
né?
Justo. E enxugar a cabeça da pica?
Como assim?
Não tem isso também? Da galera que mija sentado também enxuga a cabeça do pau?
Lógico
não tem isso
que enxuga. Vou te contar como é que
não, mas isso não é uma regra?
Não, é uma regra?
Que
é. Só
claro
sacolejar,
que é, velho.
Só porque... sacolejar assim não resolve?
Não, sacolejar, cara.
Deixa eu falar, eu tenho experiência.
Caralho. Se você mijou na sua mão, sacolejar resolve?
Ah, depende de quanto que eu mijei, né?
Tem uma parada seguinte, mano. Quando você tá mijando sentado, é aquela famosa gotícula que cai sempre na sua cueca.
Entendi.
Só como você tá fazendo... Ó a vantagem. Quando você mija de pé também fica umas gotinhas na sua cueca?
Sim.
Então, mano, isso é fato. Aí rolam até umas discussões na internet, tipo, como a gente pode evitar isso? E dizem que é puxar o seu saco.
Puxar pra baixo?
É.
Caralho.
Isso é mito.
Ouvi dizer,
isso
não
é
sei.
Isso é mito, Thiago.
Não sei, vamos deixar agora
fazer.
Como é
aquela argola que põe nos ovos?
A argola põe nos ovos.
Você sabe.
Não sei que isso é que você tá falando. Mas o bom é que quando você tá mijando sentado, automaticamente quando você levanta, você tá apertando os músculos ali que tá aquele xixizinho que tá no tris ainda, sabe? Entre o furaco e...
Você tá afirmando.
Tô afirmando porque eu faço. Daí o que acontece? Eu tiro um pedacinho de papel, já deixo no cabeçote e aí eu já levanto com ele lá. Aí quando eu levanto, ele já expurga.
Entendi.
Já faz. Ele já... Só um movimento de... Segurar as nádegas.
0.3 ml que tava faltando.
E aí ele tira da cueca o pingo, mano. Mas eu concordo com você, eu não faço em qualquer lugar.
Mas isso só funciona na época de calor. Porque no frio não funciona. Porque como você vai puxar os ovos se os ovos no frio vai pra dentro?
Pô, mano, se o ovo entra ali também fica negativo.
Aí que você tem que puxar, né?
Não, mas o quê?
Se o ovo fica negativo, côncavo.
Mas todo ovo fica negativo no frio, porque pro ovo ficar mole e bonito, daquele jeito grande,
pretuberante.
Tem que estar no mínimo 36 graus o corpo.
Pretuberante. Vamos ser justos, vai. Não fica assim.
Não, ele fica enrugadinho pra cima, né?
É. Mas fica protuberante, ainda é puxável.
É gostoso, eu gosto.
E quando fica só o ovo? Aí é foda.
Um ovo?
Não, só os ovos.
Como?
Ah, não.
A pele recolhe?
Dia frio é foda.
É, fica só o bico de chaleira, né?
Não, mas você já perdeu um ovo, mano?
Não,
eu já.
Não.
Falei, nossa, subiu. Fudeu.
Já achei que tinha uma a mais.
Nossa, isso é clássico, mano.
Caralho, já pensei que tinha mais também, já.
Não, isso nunca
aconteceu. Tumor, velho. Vai no médico rápido, por favor.
A gente tem um convidado mais especial aqui que já introduziu os ovos. E aí, Thiago, tudo bem?
Suave, convidado de três bolas, né?
Na quem paz. É você? O que você faz? Do que se alimenta? Quais são os seus sonhos?
Meu Jesus, eu me alimento de sonhos e eu sou um dementador. Caralho. Eu sou um comediante stand-up. E maconheiro. E é isso que me trouxe aqui. As minhas brisas, nossas brisas.
Justo.
E meu sonho, muito profundo isso, meu sonho.
Não, seus sonhos.
Meus sonhos?
Seus sonhos.
Meus
que você olha assim pro horizonte, daqui a 30 anos, fala, caralho, Thiago, você conquistou.
Caralho, eu queria tipo assim, ó, maconha e stand-up obrigatório do governo pra todo mundo.
Caralho.
Tá ligado? Um plano de saúde mental, que você é obrigado a ter maconha e obrigado a assistir um show de stand-up uma vez por mês. Justo. Tem que ir lá comparecer. Que nem no exército.
Pode crer.
Que nem no exército.
E aí tem uma polícia.
Você fazer isso no exército e conta pra gente como você saiu.
É, tem a polícia do stand-up.
Você não foi stand-up essa semana! Não tá rindo!
Não, e tem policial que faz stand-up, então até os policiais tem onde ir, entendeu?
Porra, tá, esse mundo não, tá perdido. É policial precisa, querendo fazer rap.
Não precisa no nosso, eles têm onde ir.
É policial querendo fazer stand-up. Onde é que a gente vai parar? O só não quer, porra.
É PM mesmo fazer stand-up?
Tem.
E aí, porra, ele conta o quê? Fala, mas... A galera concorda e o público também é PM?
É, mas eu tenho batido um cara preto na quebrada.
É isso, fala, mano, vocês não estão ligados. E aí ele tá confessando um crime.
Na real, ele faz muita piada ironizando isso aí. E é bem engraçado, o cara é lá de Goiânia, é engraçado. Um
caralho. Ô, Thiago, na moral, cara, você já viu o stand-up do Obama? Que não é um stand-up, né? Mas ele faz
o monólogo.
O monólogo que ele faz.
Muito engraçado.
Caralho, é muito bem... Tipo, ele deve ter todos os melhores escritores pra escrever pra ele.
Teve uma gangue de roteiristas. Eu acho que tem roteiristas comediantes que escrevem esse monólogo aí.
Partindo desse pressuposto, qualquer pessoa pode fazer, tá ligado?
Sim.
Tipo, se tiver a galera por trás...
Qualquer pessoa.
O Obama não é, tá ligado?
Não, ele tem carisma, né, mano? Também não adianta você escrever um puta texto e o cara não consegue...
Sabe o que eu acho? Que se o Obama tivesse aquela cara... Tipo, é o Obama. Chegando com uma... Ele é o presidente do bagulho. Chegando com uma cara séria. Falando o texto que ele falou. Não importa, velho. Ia ser foda. De qualquer jeito.
É porque o texto era impecável, mano, né?
O texto era muito bom,
é o cara. Tipo de comédia que, tipo assim... Escrito já funciona.
Escrito pra um cara que não necessariamente vai entregar, tá ligado? Mas o Sérgio Malandro fez stand-up também, eu não sei se é bom.
Ah, o Faustão também.
Cara, eu fiz um show, que tava, tipo assim, nota 8, 9, o show inteiro. 8, 9, 8, 9. Todo comediante entrava 8, 9. Ou seja, tá vendo benzão. O Sérgio Malandro foi lá e meteu um 12, 15.
Ah, você tá brincando.
De nível.
Você jura?
De 0 a 10, é ele, 0 a 10, todo
ele
mundo.
Ele fez glu-glu no meio?
Mano, ele entra, fez... ele é uma entidade.
É, mas não
mas
é.
Mas isso que eu tô falando.
Só que aí que tá, o stand-up, ele é justo. Você pode ser uma entidade. Você pode ser a pessoa mais amada. Se você não tiver piada em dois texto, minutos, né? As pessoas tá assim, e aí?
Eu não acho, mano, que ele escreve as piadas dele, não, irmão.
Em dois minutos, o Sérgio Malandro tá botando o bar abaixo de dar risada, mano. Muito engraçado.
Ele interpretou o marido da Xuxa. Como é que é o
Porta do Desesperado, né? Mano, é muito doido. Mas o cara, ele entra assim, ó. Ah, é aquela coisa. E aí, mano, é piada atrás de piada. Ele contando das
coisas. Mas você acha que o público dele era, mano, mais velho, né?
Porque nada, cadê ele era tipo hoje? Assim. Esse show era um show aleatório, que ele entrou de surpresa. Nem era fã dele que tava lá.
Tendo texto já era, cara.
Bagulho,
mas você acha
é
que
é isso.
A texto dele?
Eu acho que é a presença dele junto com as piadas muito bem.
Não, mas
elaborada.
O texto é dele? Você acha?
Tem chance. Tem chance.
Já duvido.
Tem chance. Porque, mano, mas hoje em dia tem um comércio muito maneiro de roteirista.
Sim, porque, mano, um bagulho que eu acho foda é que...
Os maiores comediantes hoje tem gente que escreve.
É isso que eu ia te perguntar,
com certeza. É, tipo, é um bagulho quase que... Você tem que ser quase que um atleta da caneta, tá ligado? Porque é treino pra caralho.
E exige, às vezes, muita demanda, né? Tipo, determinados pontos da carreira que o comediante chega, ele tem que estar com coisa nova em todo canto.
Pode crer.
E aí tem que ter uma equipe ali, ainda mais se você estoura no YouTube, toda semana você tem que pôr conteúdo.
Né?
Tá ligado? Tem gente que faz o solitário, mas ainda assim o solitário, antes de entrar no palco, alguém dá uma ideia. Então nunca é 100% solitário.
Acho que ia ser bom isso, porque os shows que eu fui de stand-up, eu acho que a piada pode ser sempre melhor, porque eu tenho um plot twist. Eu falo, pá! Mas é que arrogância, hein?
Não,
mas... Fala você aí sentado, chapado, olhando, o cara lá em cima,
entendo,
10 anos trampando.
Eu te entendo que quando eu assisto o meu, eu sinto a mesma coisa.
Não, se quiser, eu tenho umas dicas pro seu, mano.
Então
eu
vamos,
tava
vamos.
Assistindo ontem, mano.
Mano, 6, 5. Antes da gente atropelar esse papo, deixa eu falar que esse podcast vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho, menos semana passada. Semana passada não foi cedinho, cara. Tipo, meu computador tava em guerra comigo. Aí eu falei, foda-se, 4 da manhã, ó, eu vou é dormir. Daí eu dormi, acordei, soltei o episódio à tarde, foda-se.
Recebeu reclamação?
Recebi reclamação.
Você jura?
Cara. Acordei já com gente falando assim, qual é o episódio de hoje?
Caralho.
Eu falei, calma, velho. Pior que eu editei tudo bonitinho, na hora do render eu falei, cara, não mereço isso, 4 da manhã. Eu deixei quieto. Mas se tudo der certo, vai ao ar bem cedinho aí pra você ouvir, xingando o seu computador também. E a gente também vai ao ar em vídeo lá no canal Podcast 12 Testando. A gente também tá lá na Rádio Ren.com pontualmente às 4h20. E estamos também lá no nosso canal do YouTube principal, canal 12, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. A gente também está em todas as mídias sociais, arroba canal 12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo a continuar fazendo conteúdo, cola em apoia.se/12, tem várias recompensas para você, tem os vídeos exclusivos, tem as nossas sessões de sextas, tem sorteios mensais aí de kit pala para vocês. Se você quiser ajudar, cola lá em apoia.se/12. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da Loja 12. Aí, Thiago, tá de volta as peitas mais palosas da internet brasileira, as peitas novas do 1-2. E eu falei no último episódio que ela tava disponível em todos os tamanhos do PPP ao GGG. E... menti.
Não tá mais?
Não tá mais.
Eu não sei que tá mesmo.
Porque o bagulho vende muito rápido, velho. Principalmente as maiores, claro. Tá ligado? A GGGGGG, que eu não sei quantos GG quer. Mano, vai muito rápido, porque a gente faz pouca, né? A
galera tá laricando demais, hein,
mano? Não, mas sabe o que que é? Tem mó galera que gosta de usar largão.
Oversize.
Tá, é oversize. O Minduim é adepto do
eu
oversize.
Eu sou adepto do oversize, né? Né?
Só que ele ficou mini size agora.
Agora
então
fiquei,
o P é o
eu fiquei mini size
agora. Agora é ultra super size, né? Que ficou pra você, né?
Agora todas as minhas roupas são grandes.
Né? Não ficou... sei que tamanho é essa que eu tô usando. Perguntei e falaram que não tem, não tá escrito.
Essa daqui é tamanho GG.
GG, você tá louco? Eu tô monstrão na academia, né?
Você é um cara que... você é o novo...
Caralho, o anabolizante tá dando resultado, então.
Ó, se você quiser, não vacile e cola lá na Loja 1-2 e garante as peitas do tamanho certinho pra você, fechou? Mas vamos começar o nosso papo aqui. Ô, Thiago, você assistiu a série Hacks?
Hacks, não, não assisti.
Conta a história de uma comediante, né? Que ela é, tipo, velha guarda e é uma das primeiras mulheres. Não é, é ficção, tá ligado? E ela contrata uma mina pra escrever pra ela, tá ligado? E, é como você falou, é muito normal hoje você ter a pessoa pra escrever junto. Mesmo
eu que... escrevo pra outros comediantes. Eu não tenho como pagar alguém, mas alguém me paga.
Quem? Pra quem tu escreve?
Eu escrevo hoje pro Arlen Santana, que é o ventríloco, ele faz os bonecos. Oxi. E a gente escreve piada. Mano, é muita brisa escrever piada pra uma pessoa e pra um boneco. É muito louco. E a gente trabalha também na colaboração da Lumena, que era do Big Brother.
Caralho!
Ela entrou no stand-up agora e a gente tá trabalhando na caneta com ela.
Pô,
também.
Desse jeito aí eu entro brincando, parça.
Porra, paga nós que nós te dá as piadas.
Não, mano, mas assim, qualquer papo brisa. Reto, cara. Eu acho eu, assim, ó, mano, eu tenho uma parada muito foda, mano. Se não for meu, eu fico muito na bad de falar, tá ligado? Eu tenho muito orgulho de umas piadas que eu escrevo, mas... se for desse jeito, eu subo num palco brincando com o set de outra pessoa. Foda-se.
Mas
meu isso, maior medo é esse,
mas
por causa
das
minhas piadas.
Mas isso que eu tava falando, cara. Tipo assim, você usar o stand-up é uma forma de expressão, tá ligado? Ele, tipo, não quer dizer que é você, não quer dizer que é seu texto, não quer dizer que é nada disso. Quando eu falo que o Obama pode subir lá e fazer um bagulho do caralho, é todo é o show que se transformou aquele bagulho, tá ligado?
Aí você
tá sendo purista de tipo assim, ah, eu vou lá...
Não, mano, texto, posso falar, não é nem purista, é ingênuo.
Achar que é a pessoa de verdade que tá ali, tá ligado?
É que nem a música, né? Tem compositor.
É óbvio, mano, óbvio. Tipo, pô, a Rihanna, você acha que ela tá escrevendo todas as músicas dela?
O Bezerra da Silva que não escrevia música,
nenhuma.
Mas, velho.
Só que essa... aí que tá. Você tem que olhar as primeiras. A primeira que é onde a pessoa tava realmente fazendo.
Eu já tenho síndrome de impostor, velho. Imagina quando outra pessoa literalmente se chama impostor e faz as minhas piadas, velho. Fala, ah, gente, isso é muito engraçado. Fala, não, velho. Não fui eu que escrevi. Isso me deixa um pouco de bad, velho.
É mesmo?
Sério?
Caralho, ele ficou tristão.
Você fazia o Terça Fire que eu escrevi o texto todo, seu arrombado.
Mas eu complementava, né, mano? E aí outra, é chat GPT, né, William?
Não, mas essa
chat GPT.
Essa criação de stand-up personalizada, assim, ela acaba... O texto é tão imersivo e a criação é tão imersivo que é uma extensão da sua ideia. Você traz uma ideia, a gente estende.
Tô ligado, você então, vem com tipo a premissa, assim, fala, mano, isso aqui seria engraçado, imagina uma coisa nessa situação.
Tudo que você vai falar vai dar a impressão que você mesmo que escreveu, porque veio de você a parte principal, que é o assunto, a temática, o sentimento.
Tá, eu quero deixar claro que, tipo, eu não, é muito louco. Não desmereço, mas eu acho que eu ia me sentir mal, mano.
Tem
uma síndrome de impostor muito... Tá ligado? Imagina se você escreveu 10 piadas sua e duas, mano, no seu set. 10 minutos. Essas duas, todo mundo cagou de rir. E aí não foi a sua premissa. Você não vai chegar em casa e falar, porra...
É,
você
vai
falar, ai...
Não, mas aí que tá. Se você tem a ciência de que, porra, é um processo de... Porra, uma hora eu vou ter as minhas que vai ser tanto quanto. Porque essas pessoas que têm roteirista... Elas já estão num lugar onde as pessoas querem ver o que elas têm. Então, é uma urgência de ter algo bom. Se você vai fazer o processo natural do stand-up, ele é mais lento. Você vai criando ele, repetindo nos clubes de comédia.
Claro.
O Amendoim tá fazendo o open mic, ele tá ligado que tem que ir repetindo e vai pros lugares, repete, repete. É um trabalho muito seu. Pega. Só que se você tem o recurso do roteiro, você corta um caminho. Uhum. Tá ligado? Que é mais cabeça pensando.
Com certeza.
Tá ligado? É, então acho que é válido.
Eu acho, mano. Eu tô falando assim, da minha experiência só. E tá eu ligado. Acho que, tipo, se eu passar por isso aí, eu...
Você acha que o Roberto Carlos tá preocupado se que quem escreveu a música de Jesus Cristo foi ele ou não?
Foi o Erasmo.
É, mano. No final do ano lá com as velhinhas tacando rosa. Nossa, velho. Poucas ideias.
As velhinhas não pegam a rosa e falam, cadê o compositor?
Cara, a primeira coisa que eu tive na impressão do stand-up, a primeira impressão que eu tive, na real, subindo no palco, foi essa porra aqui não é teatro, mano, tá ligado? É, eu comecei, a primeira vez que eu me apresentei, eu fui a convite do Ronald Hills, tá ligado? Ele já tinha me convidado uma vez, já tinha perguntado se eu já tinha feito e tal. Aí na segunda vez eu tava lá com os caras lá, ele falou, oi, menino, vai fazer a parada, não sei o quê. Eu falei, não, vou fazer. Aí ele falou, então prepara aí 5 minutos e me dá um salve, que a gente vai fazer um bem bolado. Aí demorou. Aí no meio da semana ele deu um salve nele, ele falou, não, vem abrir meu show. Mano, fui lá, abri o show dele, assim, foi muito louco, porque... não era um público que nunca tinha me visto, tá ligado? É 100% um público que não era meu, era um público que tava pra ver o Ronald.
Ou pra ver o que tinha, né?
Às pra vezes ver o que
a galera
tinha,
vai pra ver o que tem.
Vai pra ver o que tem, e assim, muito público do Ronald, porque era um solo dele, né? Um show solo dele e tal. E foi muito maluco, cara. Foi muito maluco, porque eu subi no palco, depois de mais de um ano e meio sem subir num palco, tá, foi a última vez que eu tinha subido num palco, eu tava em cartaz com teatro e tal. E aí, quando eu comecei a dar a primeira piada, mano, eu falei assim, caralho, essa porra aqui não é teatro, irmão. Não é teatro, assim, foi uma hora... Foi o primeiro baque, assim, que eu tive, tá ligado? E foi muito louco, mano, foi muito louco. Essa parada do open mic aí que ele falou, mano, é total lapidação, né? É onde você vai pegando a parada de lapidar a parada, né, mano?
Olha que louco, quando eu comecei a ver o stand-up, eu via, tipo assim, o Chico Anísio. Ele fazia um monte de personagem na TV. Uhum. E aí, quando ele ia dar uma entrevista, ele trocava uma ideia como ele é, de fato. Quando eu assisti o stand-up, um dos primeiros que eu vi foi o Rabin. E aí eu vi ele, mano, a vida é foda, mano. A vida é embaçada. E muito engraçado. Aí eu fui trocar ideia com ele fora do palco. Aí, mano, tá suave? E aí, mano, a vida é embaçada. Eu falei, caralho, é ele mesmo. É a mesma coisa. É uma extensão sua ali.
É. Assim, você... Você
se exagera,
claro,
você...
Dá um ápice na persona, né?
Você põe lente de aumento em cima de uma parada que você... tá dentro de você ali, aquele jeito de falar. Sim. Não é uma parada inventada. Tem gente que consegue fazer, mas são bem poucos, assim, que chegam no palco e se transformam em outra coisa.
É, mas é que a pessoa escreve pra própria personalidade, né?
Sim, exatamente. O Igor Guimarães, muita gente acha que ele é um personagem. Só que ele sai do palco, ele tá igual. E aí, que alegria, é mesmo cara. É muito doido,
pode
cara.
Crer. É, porque, tipo, não adianta também, como a gente tava falando lá, escrever pro Obama um bagulho completamente físico. Não, o cara não vai fazer, tá ligado? Não vai caber na boca dele.
Você vai pro que ele gosta de falar primeiro.
É, exatamente.
Né? O que ele falaria,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Sim, é isso. O que ele falaria. É isso aí.
Pô, e sabe um troço muito louco, mano? Fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, que o stand-up é muito forte. Cara... Tem muito comediante, eu diria, será que é a maioria que é ligada a ganja? Porque tem muito velho, se você
for... Tem muito, mano, maconheiro.
Muito, muito. Muito. E tipo assim, e não é como se, é uma coisa que acontece lá. Não, são pessoas que são muito ligadas à maconha, né?
Sim.
O Dave Chappelle, por exemplo, o próprio Joe Rogan. São pessoas muito ligadas à ganja e que quando fazem um stand-up, meio que, tipo, já é... A persona é aquela já, tá ligado?
Eu não sei se é o Cheech ou o Chong, um dos dois faz stand-up até hoje. Os dois fazem, né? Até hoje eles fazem show de comédia stand-up. E, tipo, os caras tiozão, sei lá quanto tempo construindo a carreira em cima de fazer comédia com maconha. Isso é muito foda.
Né?
Isso é muito foda. E a maioria lá puxa e fala e assume.
E mesmo...
E também o boom, né, cara? Tipo, sei lá, vamos pegar de 2018, 2017, quando a maconha foi liberada, tá ligado? Muitas pessoas vão se identificar...
Sim.
Com aquilo, mano. É tipo, sei lá... Quantos comediantes hoje, mano, vou pegar da gringa lá, porque é o que eu mais acompanho, tá ligado? Estão fazendo a piada do Covid, né, cara? A gente passou por 2 anos, e óbvio, cada um tem um take, é engraçado, mas a gente tá vendo todos os especiais que estão saindo, vai ter aquele trechinho de Covid, porque, mano, todo mundo tá se relacionando, todo mundo passou por isso. É o bagulho mais relacionável que todo mundo teve ultimamente.
Pra criar identificação.
É, exatamente. E acho que com a maconha foi a mesma coisa, cara. Começou a liberar lá na gringa, mano. E aí falou, mano, ganhei maconheiro aqui.
Puta, é. Mas mesmo antes
pô, de mas você lembra, ó, o que a gente... O Doug Benson.
Doug Benson.
Doug Benson
mas foi antes o da primeiro. Mas antes da legalização.
Exato, sim. Mas esse vários. É um true. Esse
o,
é um true.
O Joe Rogan também, cara, antes da legalização.
É, não, mas pera aí, mano. O Joe Rogan, ele fazia também, ele sempre foi... Ele levantou a bandeira, mas o Doug Benson era tipo o Marijuana.
Era o carro-chefe dele. Era tipo a temática do bagulho.
Ele fazia quadro. Ele tem quadros que ele tá chapando no palco com outros comediantes. Sim. E outros comediantes, assim. Sarah Silverman dando a bongada no palco pra contar piada.
Adoro, adoro.
Isso é muito foda.
Acho que vai do momento que a gente tá vivendo também.
Mas então, no Brasil, acho que já deveria ter um monte de gente, cara. E ainda não é, tipo assim, vamos ser sinceros, Thiago. Tipo assim, tem, mas se tipo metade sair da sauna, que ainda não saiu, tá ligado? Você vai ver que o mundo da comédia é tudo cheio de maconheira.
Cara, se metade sai da sauna, é literalmente mais da metade.
Pior que quando, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu rio de muito pouco, assim, tá ligado? Poucas coisas me fazem rir. Quando eu tô chapado, eu não rio, cara. Eu fico menos risonho.
Você introspecta?
Pra caralho, muito pra dentro, mano.
Que louco.
Eu fico pensando nos bagulho. Tipo assim, eu tenho minhas fraquezas, né? Tipo, criança caindo. Mano, eu posso estar sóbrio, posso estar... Se eu tiver chaparadalhaço, aí criança caindo, nossa.
Criança
caindo.
Bate forte.
Tô se fudendo.
Mano, nossa. Aí bate forte. Mano, mas agora, de piada, é muito difícil, cara. Tipo, eu não gosto de ver comédia chapado, por exemplo. Eu fico super analisando os bagulho, tá ligado?
Sei.
Eu perco o negócio de espontaneidade, saca?
Fico, que louco, né? Que louco.
Pra mim é muito ruim, mano.
Pra você, qual que é o seu comediante favorito?
Cara, então é foda, mano, que o meu comediante favorito da vida eu não achei ele engraçado, mano. Que é o George Carlin.
É, mas é...
Você acha ele mais tá filosófico do que...
É, lógico, né, total, cara? Mano. Tipo assim, eu não rio de dar gargalhada do George Carlin, mas eu acho ele genial, velho.
Tá é ligado? Lógico, ele é um nicho que, tipo assim, não nasceu outro ainda, né?
É, não deu nem tempo, acho.
Sei lá, é que, tipo assim, ele tinha uma peculiaridade. Não digo nem que ele é melhor ou pior, mas ele tem uma peculiaridade que bate muito comigo, que é essa questão reflexiva, filosófica e o caralho. Que, mano, tipo, no final das contas, não é engraçado. Eu não acho engraçado, mas é genial.
Tá é ligado? Mais sério e reflexivo do que engraçado. As piadas acontecem durante o discurso, parece.
É que o foda, mano, do George Carlin é que ele faz... E isso é um... É outro nicho da comédia que eu acho
que é outro maconheiro. Outro maconheiro, hein, o George Carlin.
Pra caralho. Mas o que eu acho lindo é, tipo, fazer você rir de uma situação da qual você não concorda, tá ligado? Ele consegue te manipular pra um bagulho e falar, nossa,
que merda,
tipo, né? Pegar um maluco da direita rindo de um bagulho que é, tá zoando ele.
É, da
tá
direita ligado? Rindo de aborto.
É, um tipo, isso, fala, caralho, mano, esse cara conseguiu levar meu pensamento pra rir dessa porra, tá ligado? Só que assim, mano, eu acho que comparar
quanto com tempo ele fez isso também, né?
Pô, cara, mano, e o maluco tipo, assim, ó, foi 50, até os
50, 60 anos de carreira.
Quantos anos ele morreu? Sei lá, mano, velho.
80 e
mas
pouco.
Mas cada vez mais a gente vê clipes surgindo hoje na rede social dele que é tão...
Atual, né?
Atual quanto nunca, cara.
Pode crer.
Tá ligado?
Então, o cara falava em 2000 funciona até hoje.
Atemporal, tá ligado? Então é outro tipo... É uma comédia, mas não é aquela comédia de passar mal e bobeira.
Só
de
que...
De punchline, tá ligado?
Se você pega a fio, a história dele, ele era um comediante de fazer piada de avião. Tem vídeo dele,
assim, de
mas
avião?
De piada convencional, piada de avião, piada de trânsito.
Ah, tá.
Vou fazer piada sobre microfone. Entendi. E aí
voa, né?
Casamento é chato, sabe? Ele era disso, aí...
De observação.
Aí depois de tanto tempo fazendo stand-up, e aí a pessoa vai amadurecendo, a comédia amadureceu junto. E não é um bagulho que ele começou fazendo assim.
É, e pior que eu, tipo assim, eu vi um documentário do George Carlin, e, nossa, tem uns trechos de um stand-up dele que eu achei ruim demais, velho.
Ele falando de dia a dia?
É, ele faz uma piada que foi super criticada, uma piada que ele faz sobre ervilha, assim, tá ligado? E é, mano, nada a ver, cara, nada com nada.
Você tá falando de ervilha,
cara? Tipo, os bagulhos que eu gosto dele é realmente com ele bem velho. jacaré, cabelo branco,
meio assim, cacunda. Tá... É. O que tem a biblioteca no fundo é muito foda esse especial.
É, mas aí ele tava, mano, é um mestre, né, cara? Tipo, tem um...
É um mestre dominando a arte. É um mestre
dominando a arte mesmo, assim. Tem, cara, eu gostaria muito de lembrar o nome do beat, né? Da piada que ele fazia, mas, tipo, era um negócio que ele... Era, pra mim, é quase aquela música do Daft Punk Technology, tipo... Tá ligado? Ele fala isso, mano. Tipo, toda...
Que ele vai falando um monte de palavras.
Sociedade, tá ligado?
É uma lista gigante. Isso,
E ele faz uma brincadeira com a gramática, parça, tá ligado? Tipo, você fica em choque. Você fala, mano, esse cara tá masterizando a arte não só da comédia,
ele
mano.
Ele meio que
tá,
faz um speed flow de rap pra no, caralho, nas velho. Palavras, né?
Nossa, é muito...
Quem que é seu comediante da vida?
Hoje eu acho que é o Chris Rock.
Ah, é?
Eu gosto muito, porque, mano, eu cresci assistindo Todo Mundo Odeia o Chris. E aí, quando eu descobri que aquele cara fazia stand-up, minha cabeça fez... É muito, eu sou muito fã dele. Uhum. Assisto tudo que ele faz e...
Assistiu quando tapa.
Ele... Assisti. E quando ele... Eu senti aquele tapa. Da... Dei uma chorada. Eu falei, caralho, o Smith? Calma aí.
Ficou de qual lado, velho? Você como comediante tem que ficar do dele, né?
100% do lado do Chris Rock.
Lógico, não né, mano? Como, pô. Não que tem briga como, que foi essa porra. Vai tomar no cu, mano.
Não tem a menor... Mano, é muito louco que aqui no Brasil as pessoas defenderam o Will Smith. E lá defenderam, lá onde aconteceu e onde tá tudo, defenderam o Chris Rock.
É lógico, mano, é que o Chris Rock pegou com maestria, né, cara? Porque, e o foda, os caras são amigos, pra começar, né? Então, assim, mas, assim, os caras têm aquela parada muito forte de liberdade de expressão e piada, mano, o stand-up lá nos Estados Unidos é muito forte. E só que, cara, a premissa do Oscar é chamar um cara...
Que zoa todo mundo!
Tá ligado, parça?
Ninguém sai ileso.
Exato. E aí, mano...
Até a própria cerimônia é...
Então, isso foi errado. Vai, aí colocaram o do Rick Gervais lá do ano passado. Do
que é Golden muito Globe, mais que pesado. Que aloprou
todo mundo, muito mais pesado. Coloca, falou até os pedófilos lá. Trabalho do comediante, mano, é falar as verdades que ninguém quer ouvir, eu acho, às vezes.
É, também. Eu acho que... Você sabia que o bobo da corte era usado pra... O rei usava o bobo da corte pra analisar o próprio governo?
Como assim?
Se o bobo da corte fazia as piadas e zoava o Nossa, sistema. O que o sentido. Povo ria, o rei falava, isso eu tô errando. Ah, ele pegava a comédia pra tirar feedback, porque é onde ele tinha sinceridade. Se ele perguntasse, as pessoas iam mentir. Pode crer. Então quando o bobo falava, ele conseguia subverter e entender o que tava acontecendo. Tem uma história de bobo da corte muito foda, que pra mim é o que mostra o poder da comédia. Que é o bobo da corte fazendo o número dele, ele vai lá e dá um tapa na bunda do rei. E aí o rei fala, você passou do limite, você vai morrer. Seu julgamento é amanhã, no dia seguinte, vai julgar o cara. Você tem alguma coisa pra falar? Quero pedir perdão, meu rei. Não era pra acontecer isso, confundi você com a rainha. Explodiu de risada. Aí o rei falou, manda matar mesmo. Não se zoa com a rainha. Botaram no pescoço dele a guilhotina e falaram, agora você, antes de você morrer, como você agradou muito tempo, vou te dar a cortesia de escolher como você quer morrer. Aí o rei, o bobo pega e fala, usando os deuses da insanidade do meu lado, eu lhe suplico, quero morrer de velhice. Explode de risada de novo. E aí o rei fala, mano, solta esse maluco. Esse
cara. Nossa, já foi o quê? Guilhotina essa porra?
Ele ia se fuder e não...
Eu ia falar, eu só quero que essa lâmina esteja afiada. Tá ligado, mano? Mano, é muito bom. Acho que a pessoa que se compromete até o final...
Com a comédia, piada, a comédia, ela ganha sempre. Se alguém te alopra e você ri, esquece.
Mano, tem um vídeo muito velho, cara, muito velho, que o maluco vai nas quebradas lá dos Estados Unidos arranjar treta, tá ligado? Daí ele, tipo, chega, não sei o que lá, ele vamos sair na mão, então, daí ele abaixa as calças, ele tá com uma cueca de elefantinho, tá ligado? Mano, acaba a treta na hora, velho, não tem, tipo, pra tirar...
No rude, né?
É, tipo, na quebrada, mano.
Pesada, mas eu acreditei, hoje já não acredito mais, acho que já
tá combinado. Mas a premissa, pra mim, não importa, tá ligado?
A mensagem que é algo que passa,
eu,
né?
Eu ri pra caralho, velho, tá pronto. Mas igual, tipo assim, já teve treta que eu resolvi falando só assim, mano, tá bom, a gente vai tretar, mas eu vou enfiar o dedo no seu cu. E acabou a treta, mano.
Ai,
e
nossa,
o cara, oh, não, não sei o que lá, mas eu vou enfiar o dedo no seu cu,
isso,
cara.
Isso é um problema meu, mano. Já tá tendo no psicólogo várias vezes, velho. Eu tenho... Ah, mano, meu... Como acho que todo comediante, não tô nem falando que eu sou um, tá?
Mas assim, você, mano, tem uma veia cômica.
Não, não, é exato. Tipo, é como eu vejo as coisas. Eu prefiro pegar a desgraça e rir dela, mano. Porque é o melhor... É um mecanismo de lidar com a parada, tá ligado? E o... Ai, esqueci.
Que eu falei que ia enfiar o dedo no cu numa treta.
Ah, é isso. É tipo, eu tinha DR com exes.
E aí você fazia piada.
E eu fazia piada, mano.
Ai, que otário que você é, Thiago.
Mas, mano, não era tipo... É tipo assim, ó. Eu, quando eu fico nervoso, eu dou risada. Tá ligado? Pode crer. Aí, mano, ela fala um bagulho e eu falo... Ah, vou falar isso, vai custar muito caro, mas tipo...
Aí sai uma piada.
Você não tem, mano, esse sentimento que tipo, você precisa colocar pra fora quando vê aquele pensamento, mano. Começa a te correr por dentro.
Acontece, mano, isso no show toda hora, mano. Se eu vejo uma parada, eu falo, mano, como é que eu não vou falar disso? Eu tinha um comediante fazendo antes de mim. Aí ele conversou com a mesa e ele achou um padre. E aí ele fez as piadas ali.
Pronto.
E aí eu entrei depois, mano, eu tava aqui assim, ó. Falei, cara, você é padre? Ufa, que bom que a criança tá do outro lado. Mano, eu precisava falar.
É disso que eu tô falando. E quanto tá tempo, peraí.
E aí explodiu de dar risada.
Então, é, quando eu tô te falando, quanto tempo demorou dentro da sua cabeça até você falar, vou falar, não devo. Ah, se pá, vou falar.
O estalo
é
na hora.
Essa, né, guerra interna, porque rola comigo, tá,
não,
ligado?
Quando eu vi que o comediante anterior tava com vontade, mas não fez, eu falei, eu preciso... cumprir. E a plateia tava querendo. Porque,
sabia,
mano,
né?
Imagina, você tá num lugar onde é de comédia, tem um padre. Mano, as pessoas querem as mais pesadas, mano.
É meio até fácil demais, né? Falar, mano, você tá levando...
Me deu ouro, me deu ouro.
Previsível, velho.
Me deu ouro.
Mas em DR, em papo sério, você levando com brother?
Mano, em papo sério, eu fico puto de discutir com um comediante. Porque quando eu falo sério, eles conseguem fazer essa coisa aí.
Eu vou desvirtuar pra um bagulho, eu vou dar risada, e aí, tipo, e a pessoa assim, fica mais brava, e eu vou dar mais risada porque eu fico mais nervoso.
A discussão acaba quando alguém faz uma piada, porque eu penso, caralho, por que eu tô levando essa porra? Você pensa pra dentro, né? Não vou levar isso a sério. Acabou de zoar aqui, eu ri. Então você desvalida até o seu argumento. Pode de...
É verdade, né? Porque que não... eu sempre falo isso, que quando a gente fala sobre legalização... É muito fácil pregar pra convertido, tá ligado? Você tem um monte de argumento. Mas quando você faz uma pessoa rir sobre a situação de que é a proibição no Brasil, mano, você quebra, tá ligado? Quebra.
Exatamente.
Você entra com mais facilidade, tipo, ah, beleza, a gente já riu junto, vamos falar sobre agora, tá ligado? É uma forma de introduzir o bagulho.
É o maior,
né,
quebra-gelo, cara, a comédia. É. E assim, ó, e até voltando no George Carlin, ele conseguia abordar assuntos mais sérios pela comédia, justamente isso, mano. Porque se você for ter um papo sério com uma pessoa que tem uma visão muito, sei lá, que seja o aborto, tá ligado? Aí fala, mano, não concordo em nenhuma situação, caramba. Mas, vamos usar o George Carlin como exemplo, o cara consegue te conduzir por poucos, aí você fez, isso aqui é engraçado, sei onde tá me levando. Do nada você tá rindo e meio que concordando, tá ligado, da situação. Ele te coloca
a risada é uma concordância, né?
É uma abertura, cara. Se você riu, mano, o seu cérebro já automaticamente aceitou, fala, você tá de braço cruzado, tá ligado? Você riu, você já não tá mais, mano.
Sabe o que já me chamaram pra fazer? Pra colocar piada em palestra. Okay. Palestrante contratou pra fazer punch-up na palestra. Por quê? Ele não tava tendo feedback se estavam aderindo o que ele tava falando. Porque é sério. Então ele fala e as pessoas... É. Ele, puta, não sei
sempre
se tá
tem
pegando.
Tem uma piadinha.
Falei, mano,
tempo,
né? Aí ele quis botar a piada de 5 a cada 3, 5 minutos tinha uma punchline. Porque aí ele começou a ter feedback de... Ih, não, riram, eles estão comigo. Ele começou, mano, a validar o que ele tava falando.
Eu usei isso na minha apresentação de TCC, velho.
As piadas, usou piada.
Ah, piadinha besta, tá ligado? Tipo, sei lá, não foi com punchline, levantei, não fiquei. Eu tinha que apresentar um trabalho
não, mas,
e me formar, tá ligado?
Se você faz uma piada, é uma punchline.
Era uma galera e eu falei, mano, e o meu único jeito é esse, pra tirar o nervosismo é falar uma bosta e tirar uma risada. Então eu falei, bom, galera, mano, eu sei que vocês queriam estar em casa batendo uma punheta, não falei isso, né, velho? Mas, tipo, algo do gênero que fez. Alguém assim, ó. Fala, beleza, já tem aquele lá, mano. Esse cara aqui, ó, tá prestando atenção. Aí quando eu vi que tá ficando chato, fala, finge que travou slide, alguma coisa do gênero, mano.
Faz alguma coisa,
faz você pegar sua atenção de novo, né?
E prende o público mesmo, né? Independente do que você tá falando, a galera tá rindo, eles querem. E eu percebi que quando o palestrante faz a plateia rir, eles ficam querendo mais.
Pode crer.
Eu vi esses dias um momento de um palestrante, ele tava... Acho que ele é nem um palestrante, é um ator. A mina dele liga pra ele no telefone durante uma gravação de estúdio. E ele não é um cara engraçado, ele não é da comédia, mas já tava rolando piada ali. Durante toda a ligação, a plateia riu de tudo que acontecia. Oi, amor, risada. Não, tô no show, risada. Porque as pessoas estavam querendo já rir. Um grupo de pessoas entrou em consenso subconsciente.
É uma parada coletiva mesmo. A risada é social mesmo. Né? É social mesmo, cara. Tipo, tem gente do seu lado rindo, você vai rir junto. Tá ligado?
Sabia que teve um lugar, eu acho que foi na África, que teve crise de riso, onde as pessoas morriam de rir.
Caralho, que loucura,
porque
cara.
Porque alguém numa sala de aula começou a rir pra caralho, aí pegou em outra pessoa, a ponto de que teve uma... Dias, assim, pessoa... e teve morte. Depois Nossa. Pesquisa no YouTube, tem um vídeo que fala muito bem disso.
Caralho. O Tito fala que eu sou desumor.
Ah, mas não deixa de ser um humor, cara. Você é o antagonista. Ó, eu e você é tipo Yin Yang. Mas o Yin Yang tem era. Eu posso fazer piada bosta. As piadas bosta aqui, ó. Tipo, aí a galera ri e você não ri, é mais engraçado ainda, cara.
É, porque eu nunca.
É mais engraçado ainda. Você gosta de me ver caindo, me machucando.
Mano, aí é engraçado, hein? Tá ligado? Cara. O dia que você se machucou no vídeo de carnaval foi muito bom.
Se você entra com essa energia no show de stand-up falando, gente, eu não acho nada engraçado. Cara, eu tenho certeza que vão rir.
Tem um maluco que é assim, o. É. Ah, o próprio Nathan Fielder, assim, né, cara?
Ele vai pra aquela parada de tipo, você não sabe se ele tá falando sério ou não. Sim. Mas. Um exemplo mais próximo.
Aquela alemã também, que ela é assim.
Alemã?
É.
Quem?
Lea Maria?
É.
Ela faz. Nossa, parece que até não tem. Assim, é quase que a pessoa faz de propósito pra não ter carisma.
Sim.
Negócio tipo, meio.
Mano,
vocês têm que assistir. É aqui no Brasil tem o Daniel Duncan e o Humberto Rosso, que eles fazem muito. Parece que os caras estão dentro de um negócio que eles odeiam tudo e tal. Pode ver. E é muito engraçado. Você olha pro cara, a sensação que você tem é.
Mas é uma brisa, porque, por exemplo, eu faço um vídeo muito chato de, sei lá, sobre julgamento do STF, explicando qual é que é. Só que, mano, tipo, eu explico como eu explico pra qualquer outra pessoa.
Como se estivesse falando com um brother.
Como se estivesse falando com um brother. Isso já é uma quebra, tá ligado? De tipo assim, ah, não... Porque você tem que explicar, ah, o julgamento vai pra STF porque o cara foi preso e entrou em recurso, blá, 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 blá. Mano, você acha a gente falando isso, mas só que falando... juridiquês, que é chato pra caralho,
e
né?
Às vezes a pessoa nem tem acesso àquele tipo de fala, né?
Pode crer.
Fica muito... Eu acho que é isso que falta um pouco. É gente falando de maconha, mas não de cannabis. Uhum. Maconha, caralho, que é como a gente conhece. Ninguém usa... Você usa o nome científico pra pedir couve. Não,
pode crer, não. É verdade. E é foda porque, tipo... Parece um negócio muito diferente, mas não, cara. É como deveria ser, tá ligado? Como a gente deveria trocar ideia no dia a dia. E, tipo, hoje no Brasil, como eu falei, né? Tipo, se saísse metade da sauna já tinha um monte. Mas hoje já tem uma galera já falando, né? Sobre maconha no stand-up. Tem você, tem o Moriguana, tem o
Ventura, o Nando. Agora tem as meninas que tem o Mãe Conheira.
Sim. Ah, é? Quem que são essas?
Que é a Nini,
Nini, pode crer.
A Nini, a Ana e a Anne, se eu não me engano.
Pode crer.
E acho que tem mais uma.
E tipo...
A Beth.
Um bagulho que eu vejo é que isso deveria estar desde o começo do stand-up, da gênesis do stand-up no Brasil, tá ligado? Desde a primeira geração já deveria estar. Mas tá chegando tarde, tá ligado?
Sabe por que não acontece? Porque o stand-up chegou no Brasil por Playboy. Chegou branco e elitista. E aí, até ele chegar na rua, até ter piada de quebrada, até ter piada pro gueto, até alguém falar de maconha, foi várias camadas quebrando. Porque o stand-up ele chega meio conservador e até meio... ele chega como tem que chegar, porque não tinha outra forma de chegar. Uhum. Mas ele chega por vias que... Por exemplo, você pega o stand-up de 2005. Todos os textos, a maioria, era sobre andar de avião. Como que o mano da quebrada vai olhar e falar, vou lá.
É isso mesmo.
Faz a piada do ônibus, a piada da porra do trânsito. do metrô, aí demora, entende?
Total.
Aí até chegar a gente falando de maconha, ó, pra você ter uma ideia, o Márcio Américo, vocês conhecem?
Sim, sim. Ele é bem da...
Ele foi o primeiro que eu vi, de fato, falando de maconha em 2000.
Não só de maconha, de vários bagulhos, né?
Aí ele... Ele fala de tudo. E aí ele fala, ele tem um texto de 2008 que viraliza na internet falando da diferença do álcool com a maconha. E é extremamente necessário as piadas deles até hoje. Porque ele fala que, por que que vocês legalizam o álcool e a maconha não? E ele compara. E é muito engraçado. Acho que em 2009 ou 10 ele vai no Jô e faz essas piadas em TV aberta. Aí eu acho que é o mano que levou a parada, entende?
Com certeza.
Tipo assim, numa época que não tinha internet, numa época que tava começando a surgir aí a força da internet, ele pegar e ir na TV aberta, num lugar onde tava todo mundo olhando e falar, ô, vocês estão idiota. Pode Isso crer. É foda.
Pode crer.
Tá ligado? Aí depois o que a gente faz é resultado, de uma certa forma, do que ele fez lá no começo, de ter puxado esse bonde. Tá ligado?
É que também, hoje, acho que, mano, a gente tem praticamente programa... fixo na TV, como fala? Na TV a cabo? De stand-up, tá ligado? Que, mano, quando se imaginou que teria uns bagulho desses, uns anos atrás, né? E fora da internet, né? Que eu, acho que hoje você acha que é o maior bagulho que fomenta?
Eu acho que ainda é a TV.
A TV?
O quê?
Porque, tipo assim, mano, a maioria dos comediantes que eu conheço é pela internet, né? Mas eu sou um público bastante...
Mas, cara, tipo, aí eu vou de novo, né? Voltar, mano. Infelizmente, tipo, meu conhecimento de comédia realmente é mais pelos Estados Unidos. Porque é onde a maioria dos comediantes vieram e tal. A cena aqui tá muito forte, mas ainda é onde eu mais consumo.
E eu te entendo, porque eu faço a mesma coisa.
É, normal, velho. Vocês estão sendo a vanguarda daqui do Brasil. Irado. Só que... Tá muito rolando a galera soltar o especial no YouTube, mano. Sim, porque sim, é muito mais válido pros caras soltarem. E a gente tá descobrindo umas pessoas muito melhores que estão fechando negócio com o Netflix. Porque antes no Netflix, cara, na
Nossa,
gringa,
Netflix,
tá?
Netflix, caralho,
antes
velho,
ele zerava, assim, muito, ó, se soltou muito, um especial, muito. Você fala, mano, esse cara, assim como o seriado, qualquer coisa que o Netflix fazia, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, o que seja, fala, mano, isso aqui vai bombar. Agora tem especial que é meia boca, caralho. E aí os caras já estão explorando os comediantes e falam, nem fodendo, mano, eu vou soltar essa porra no YouTube sem gastar nada, os caras tiram dinheiro do bolso, colocam lá no YouTube e bomba, mano. Tá bombando pra caralho, velho. Tem
mas
muito
é que comediante. Sabe por quê? Porque é de graça.
É de graça.
Sim, mas tem a brisa de, tipo assim, eu acho que não é nem a questão do cara ganhar dinheiro, mas fomentar de o cara conseguir fazer show, que é isso que ganha dinheiro, né?
Sim, mano. É daí que ele pega lá 1 milhão de views... É, e pô, vou até usar...
Aí vende ingresso, vende, vai gente ver ao vivo.
Isso é muito louco, né? Porque, tipo assim, sei lá, o Minduim fez a comparação do teatro. Pra uma companhia fechar um teatro, mano, é mó rolê, velho.
Muito rolê.
É mó galera, aí tem que ter a cenografia, o figurino,
maquiagem,
música. Puta o stand-up saco. Vai um mano e um microfone e lota a parada, tá ligado?
É por isso que às vezes o pessoal do teatro não gosta tanto da galera do stand-up. Eu não sei como é que é hoje, porque eu não tenho escutado tanto relato, mas teve uma época que o pessoal do teatro não queria o stand-up no teatro.
Tinha uma resistência, assim?
Tipo assim, não, sai daqui com isso aqui. Por quê? Eu entendo, dá pra entender.
Por quê?
Imagina, você tá ali estudando a tua arte há muito tempo, fazendo aquela parada há muito tempo, e aquilo é coletivo. O teatro, ele existe, depende... Se você vai fazer um monólogo, tem que ter pelo menos um na luz e outro no... Já é 3. O stand-up, mano, se eu apertar a luz lá e subir, acabou. Eu posso ligar o microfone.
Só não se mexe, né, velho? Só não fica andando.
Só ninguém vai lá e bate o pé na luz, né? Mas é tipo assim, é muito mais fácil a produção. Só que como a galera do teatro não entendia, que aquilo também era um braço da arte... E que você se expressar com comédia, stand-up é uma arte...
Eu não separo muito,
eles
não,
eles olhavam como uma outra coisa. Como uma coisa que não fosse artístico. Então, criou muito isso. Só que para pra pensar. De 10 anos pra cá, o que que levou mais gente pro teatro? Stand-up ou as peças de teatro?
Stand-up.
Sem dúvida.
Tá
ligado? O teatro lá de Osasco virou basicamente só de stand-up, né? Você passa lá toda vez e tem stand-up.
E é uma frustração dos atores, porque alguns querem tentar vir pro stand-up. Só que às vezes a pessoa tá 20 anos no teatro.
É outro rolê.
Imagina, 20 anos você escutando, seja alguém... Seja outra pessoa. Você chega no stand-up, seja você. A pessoa fala, ih, cara.
Não sei se eu.
nunca fui eu em nenhum lugar.
Pode crer.
É uma dificuldade muito grande. E pra um ator fazer stand-up é uma dificuldade muito grande. Agora, pra um comediante stand-up atuar...
Ah, sim.
Já não é.
Nossa, isso daí tá leva ligado? O melhor ponto porque que você olha podia que ter levantado. Você quer
só pra concluir, porque eu tô ali, eu tô atuando, dirigindo...
Escrevendo.
Interpretando, escrevendo, tudo.
Você sabe por que que... Ah, esqueci o nome dele. Não, esqueci o nome dele, não da história. Vince, o que, quem fez Breaking Bad?
Vince Vaughn.
Não, é. Vince Vaughn é o Breaking
Bad, não.
Vince Gilligan.
Exato.
Que escreveu.
Por que que você acha que ele chamou, mano, o Bryan Cranston e o...
Bob Odenkirk.
Por quê? Ele falou, mano, atuar é fácil, difícil é fazer comédia. Então os caras pegam esses caras que fazem comédia, mano, esses caras fazem comédia, mano. O do Breaking Bad fazia...
O Bob, ele Malcolm tá no...
Malcolm in the Middle.
Ele tá era no stand-up há muito tempo.
Muito tempo. Ele e o David Cross, tá ligado? Faziam um Mr. Show há anos atrás.
Que é
um
programa de sketch.
Então, mano, o difícil é fazer comédia, mano. Atuar é fácil. Então os caras... O que ele fez? A brisa dele. Ele pegou um cara que é muito pica de comédia pra fazer drama. E olha o que deu, mano. Olha Better Call Saul. Olha Breaking Bad, mano. São esses caras, todo cara que você pega, não, quer dar comédia.
Mas,
não, mano,
mas comediantes são ótimos.
É difícil fazer comédia, mano.
É ótimos atores de drama.
Tem que estudar.
Então,
mas costumam ser.
Não, mas essa é a premissa, mano. Faz o contrário.
Nunca fiz uma comédia no teatro.
Pega alguém que é muito bom de drama pra fazer comédia versus alguém que é muito bom de comédia pra fazer drama. É. A pessoa que é da comédia vai fazer um drama melhor, mano.
É lógico.
Essa pessoa tem uma malemolência, velho, que não tem
preço. Sabe qual é a chance?
Eu nunca fiz uma comédia no teatro. Nunca fiz.
Sabe qual é a chance? O cara que vai do drama vai fazer comédia tem chance dele tirar umas duas risadas.
É,
tem chance de tirar umas duas risadas.
Agora,
o comediante fazer o drama tem chance da plateia chorar e se emocionar o tempo inteiro e ainda dar risada.
É.
O Jamie Foxx, ele começou fazendo stand-up em boteco.
Não sabia, não.
Porra, mano, boteco. Ele é um comediante. Já veio imitando as pessoas, perfeito.
Já vi, mas...
Aí olha a mãe dele. A mãe dele botou ele pra estudar teclado, piano, com 18, 20 anos. Com 23, ele era um puta comediante que cantava. Então ele subia no palco com o piano que já tinha no clube, fazia uma puta música cantada bem pra caralho, só que com comédia. Então ele consegue emocionar, você se arrepia com a música, mas você tá rindo com a letra engraçada. E aí olha o tamanho disso, isso é muito
foda. É muito, mano.
Eu fui no confraria.
E aí o cara ganha o Oscar fazendo Ray.
Eu fui no confraria, tá ligado?
É animal, velho. É animal. Beijo pro Tuca e pro Rick e pro Pateta.
Os melhores atores são os que te fazem naturalmente, cara.
Pode crer. Ah, aqui é
pega os dramas do Jim Carrey.
Pode crer.
Tá ligado?
É que o Jim Carrey ainda tem uma comédia que é super física, né? Não é nem tanto de texto, de...
Você viu ele já fazendo stand-up nos clubes?
Eu vi daquele que tem em Montreal, né? O muito antigo.
Tem um vídeo, mano, que é sensacional, que ele entra com o braço...
Esse mesmo que eu vi.
Cara, isso é
aqueles
muito
Just for Laughs, tipo, de 1995. Ele fala, vou inventar o... Como chama lá do Western?
Clint Eastwood.
Aí o animista, também o do... Porra, caralho.
Al Pacino, acho que ele faz.
Todos, mano. Aí ele faz, tipo... O bagulho é muito físico dele, né, mano?
Impressionante.
Mas, assim, eu prefiro ele se pá nas comédias dele de filme, obviamente. Eu acho que eu não ia curtir tanto o stand-up dele, velho.
É que ele veio antes do... Antes dele... Olha que louco. Né? Tem um documentário, depois vocês pesquisam, pra... não sei se vocês... Talvez já viu. Do Comedy Store, se eu não me engano. Que é isso, Comedy Store. É um documentário da Comedy Store que tem vários comediantes passando pelo clube de comédia. E eles contam a história desde Richard Pryor, que ia lá no clube de comédia, botava abaixo. E o Jim Carrey contando que ele passou, sei lá, 7 anos, que o único dinheiro que ele tinha era do clube de comédia. Até um filme puxar o cara. Pra ele chegar no filme e fazer aquilo, ele já tava fazendo no palco.
Pode crer.
Tá ligado?
Ah, mano, é a mesma época ali do Murphy, velho.
É de Murphy, meu Jesus. É
de Murphy. Mas, mano, sabe o que é foda dessa época? A galera era muito louca, mano. Tipo, o Richard Pryor, mano, tava cheirado em todo show.
Toda loura.
Todo show. Frito, tá ligado?
Cara, vivia os cara, o mano, rock and roll da
Aí os caras entravam pra fazer um set de 20, o bagulho era 4 horas de set.
Até... Fala,
mano, esse cara quer falar mesmo, mano.
As capas do disco, ele tá todo suado.
Suadaço, mano.
Estressalhado,
não, ele saía, ele já volta. Ele ia no palco atrás, dava um teco, voltava. Você fala, meu Deus, essa época aí, velho.
Mas sabe uma nesse documentário tem uma história que conta que o Richard Pryor chegou loucão, assim, no comedy. E aí botaram ele pra fazer. Eu posso fazer? Pode. Ele ficou 20 minutos e a plateia tava em transe vendo, porque já era um cara que todo mundo queria ver. Ele ficou 20 minutos fazendo um texto como se ele fosse Deus. E falando um bolão pra humanidade. Vocês erraram como humanidade, eu errei. E 20 minutos de uma loucura. E foi uma coisa única, não tem registro. Caralho. E aí a galera fala, cara, aquele dia ninguém entendeu porra nenhuma. Mas todo mundo fala que aquele dia foi incrível.
Pode crer. É, tem uma brisa que, sei lá, nos Estados Unidos tem muito clube de comédia que já é famoso, assim, pelo clube, né? Então, meio que não importa quem tá indo lá, que o clube vai estar cheio, tá ligado? Essa cultura tá começando aqui no Brasil, porque, como você falou, começou com os nomes que, tipo, a pessoa ia lá pra ver o show da pessoa, tá ligado? E hoje se formou o que pode-se dizer uma classe média da comédia, que é a galera que consegue sobreviver da comédia, mas quem vai ficar milionário é, tipo, o jogador de futebol, né? Vai ser o cara que vai pro Barcelona.
Eu tô no Paysandu hoje.
Vai ser o cara que vai conseguir, tipo, sei lá, vai lotar todo final de semana, fazer tour no Brasil inteiro, não sei o que lá, blá, 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 blá. É, eu acho que isso vem, como você falou, né, que a gente tá caminhando por onde outras pessoas fizeram antes. E eu acho que isso tá pavimentando um negócio muito saudável pro stand-up, tá ligado? De pessoas de verem, tipo, não, puta, é possível eu largar o que eu tô fazendo pra viver disso aqui, e daqui a muito tempo, essa galera que fica milionária vai aumentar cada vez mais, né, eu acho.
Aumenta e aí é meio escalonável, né? Vai todo mundo indo, a cena em si vai crescendo. O bagulho que hoje a gente não tem tanto é gente que vai assistir stand-up pra ver o que tem.
Sim.
As pessoas estão querendo ir ver.
A gente precisa de clubes de comédia forte, né?
Sim, exatamente. E o bagulho que lá fora tem, aqui não tem muito, tá começando a criar isso, que é o quê? Vou lá assistir porque pode aparecer qualquer um mesmo.
Ah, pode crer. O cara testar piada,
né? A pessoa tá no Comedy Cellar. Vou assistir o Comedy Cellar. Já tem uma line legal. Aí do nada, Dave Chappelle, Kevin Hart, Wanda Sai.
Já pensou, mano?
Tá ligado?
Que surreal, né? Você tá lá, tipo, tomando açaí e aparece o Kevin Hart.
Eu tenho um show todo sábado no Bixiga Comedy, que é às 11, e lá, volta e meia, acontece umas doideiras. Tipo, 4 comediantes no elenco, são 12 na divulgação, mas são sempre 4 por noite. E volta e meia tem uma surpresa. Esses dias apareceu o Afonso, do nada, imagina, do nada o Afonso pra 80 pessoas. O cara não faz mais isso há muito tempo.
Mas tá pra ligado? Ele é bom também.
É, não, é ali onde a comédia dele nasce, sim, de fato. É, outro dia aí, nesse mesmo show, quem abriu o show foi o Paulo Vieira e quem encerrou foi o Igor.
Olha só.
Eu chamei o Igor falando, gente, vamos ver se vocês vão dar essa chance pro novato que tá vindo aí.
Mas quem não curte isso é quem tá lá
tu na até fila, ama, né, mano? Tá
porque isso é o bump, né?
Mas então, sabe
como é? Isso é o bump. Eu chego um comediante que é pique e fala, ah, não, aí coloca. Aí, mano, porque, pô. Sei lá, tem horário lá, você tem o open mic mesmo, mas se chegar, mano, o Afonso lá e falar, ah, deixa eu fazer, vai, sobe.
Qualquer lugar.
É óbvio, e isso é normal de clube de comédia, tá ligado? É engraçado que, você já ouviu falar de uma série que tá rolando aqui da Vice TV? Que é The Dark Side of Comedy?
Não, não.
O lado escuro da comédia, mano, já tá na segunda temporada.
É nacional ou não?
Não, da gringa mesmo, tem que procurar por meios ilícitos, porque eu nem sei onde é que passa, né, eu baixo os meus torrents lá.
Dark Side of Comedy, caralho.
E aí ele pega todos, o último que saiu agora foi do Norman McDonald, né, mano? Aí coloca a parte que ele era viciado em jogatinho, os caras 4. Mas pegam todos os caras pica, mano.
Que louco,
animal, cara. Depois eu te passo o contato aí, mano.
Mas a brisa...
Só lado podre.
Mas a brisa é que, tipo assim, hoje você vê meios também, de, tipo assim... Ah, pro cara fazer show no Brasil inteiro cheio, ele vai ter que ter exposição. É como eu falei, você tem, tipo, A Culpa é do Cabral, você tem vários meio... Aqueles que o Igor Guimarães fez, caralho, que era muito que não podia rir, mano.
O LOL.
Bom demais. Você tem meios pra você ser exposto e você conseguir esse permear outros lugares, né? E que antes não tinha, tá
antes
ligado?
Não tinha. Hoje é mais democrático.
É.
Você não precisa estar na TV.
Sim.
Você
sim,
pode
sim.
fazer da internet a sua TV.
Sim, sim.
Se você tem grana, você se expõe também, patrocina
pode crer, e tudo. Pode crer. Mas você acha que, por exemplo, uma pessoa que tá vendo o bagulho acontecer hoje, ele tem onde pisar, né?
Tem. Saca? Tem que ter paciência, mas tem onde pisar.
Mas um bagulho que eu também não entendo, mano. Por exemplo, quando você começou...
Eu comecei em 2009.
Como é que você estudou? Porque é muito difícil, velho.
Cara, é muito louco, porque, tipo assim, eu sofria muito bullying na escola. A galera me zoava pra caralho. Quando eu comecei a fazer piada, isso, além de parar o bullying, eu passei a existir. Tá ligado? Eu era nada e começaram a falar comigo. Porque eu tinha piada ali na hora de trocar ideia. Quando eu vejo o stand-up com 16 anos, eu falei, é o quê? Eu me senti bem fazendo as pessoas darem risada na minha vida social e ter um trabalho que é isso. E isso me pegou na hora.
É uma droga, meu pai.
Só que eu não fazia ideia de como construir uma piada, de como estruturar um texto. Aí eu mandei mensagem pra comediante. Como é que Nossa, eu faço? E aí, caralho. Quero fazer. Aí eles falaram, pô, lê esse livro. E aí já tinha assistido muito Chris Rock na internet, tinha legendado.
Que livro?
Já tinha assistido muita coisa. Aí na época era o Jude Carter, o book da comédia, papo assim. E esse livro, ele te dá um
beabá. Comédia for dummies, tá ligado?
É, tipo, assim, comédia pra zero intelecto. Isso e aí, mano, punchline. Isso te dá me deu uma base, e a partir daquela base eu fui fazendo, e aí o que faz você de fato entender o que é fazer. Você não vai aprender porra nenhuma de comédia sem estar no palco. Você
e pode... tem que ser palco, não pode ser um vídeo na internet. Né?
Exatamente. É no palco, não é falando com a câmera, é com as pessoas no ao vivo. E o bagulho que é foda do stand-up é o quê? Eu convivi com vários comediantes. Convivo. Tem comediante hoje que é muito foda e que não estudou um centavo dessa porra.
É só do feeling, né?
A pessoa olhou e falou, é uma piada atrás da outra, eu vou fazer. E aí ela vai e faz. É, então tem suor, tem natural, tem de todo quanto é forma. Tem, porra, médico
aquela pessoa que é muito mais engraçada só conversando aqui do que fazendo uma piada, tipo, estruturada, tá ligado? Ah, deixa eu fazer isso, vou levantar, vou falar o que eles não esperam, tá ligado? Mas todo mundo tem um amigo que, tipo, no churrasco, passa mal de rir. Mas talvez se colocar
é tipo o cara formado em medicina e um curandeiro que conhece as ervas. E os dois vão chegar no mesmo resultado.
Todo mundo
resultado.
Fala, nossa, você devia fazer isso. Mas, mano, é muito longe, às vezes, uma coisa da outra. É. Fala, velho, numa conversa aqui com um brother, eu consigo ser engraçado. Mas coloca o microfone na minha mão, é outra coisa.
Na obrigação de ser? Na obrigação,
você fala, ah, mano, e você, quantas pessoas... O que você faz? Sou comediante. Conta uma piada aí. Pô, brother, o que você faz? Sou açougueiro, corta uma carne aí, mano. Corta, velho, mano, é a mesma coisa, caralho.
Você é do 1-2? Fuma um aí na minha
frente. É aí, fala, bola um aí, velho.
Tipo, bola rápido.
Foda. É, mas, tipo, o negócio de estruturar piada é foda, né, que eu vejo graça em muita pouca coisa na minha vida. E quando você, pra mim, entendeu a estrutura de uma piada, é igual ver a salsicha sendo feita, tá ligado? Pra mim, tirou, cara, a magia muito do bagulho, é. Saca?
Mas, ó, vou dar um exemplo, velho. E mesmo que você, eu sei exatamente o que você tá falando, assim, pra, se a gente abordar do nosso meio do audiovisual.
Pra caralho, pra caralho.
Que é, tipo, eu sei como é feito, eu sei onde vai, não sei o quê.
Você vê uma transição que tá todo mundo empolgado, você fala,
começa a roubar sua brisa. Mas vou usar um exemplo, sei lá, de um comediante que eu pago um pau e eu sei o que ele tá fazendo, mas ele sempre surpreende, que, sei lá, o Anthony Jeselnik. Que o cara é conhecido, mano, por fazer o bagulho...
O caneta dos caneta, né?
O caneta, tipo, é One Punch mesmo, assim, mano. As frases... É quase um Ari Toledo.
Eu não gostei dele, cara. Você cara, falou, mas... eu não gostei.
Porra, velho. Então, você não curte um humor pesado, tá ligado?
Não, não é nem por isso, cara.
Mas é que, assim, a brisa... É cru, você sabe, né? A fórmula super dele. A fórmula dele é assim, ó, mano. Ele tem um stand-up que, por exemplo, o Afonso Padilha é muito fluido. Ele vai conforme o feeling da galera. Alguém riu, ele já interage, não sei o quê. O Anthony Jeselnik, mano, ele é tipo, é palavra por palavra, eu sei de cor as palavras, as
e é ritmado dele. Lento.
É ritmado, ele sabe o time, não sei o quê. Só que você sabe, ele faz, vou falar um bagulho curto, e aí ele dá uma respirada e vai dar uma pontinada que você não vai esperar. Você fala, mano, eu não vou esperar isso. Só que ele sempre acerta que você não tá esperando o bagulho, velho. Você fala, puta que pariu, mano.
É o mágico das palavras.
E são poucos hoje em dia que são assim, que é tipo one punchline mesmo, assim, ó, piadinha curta, não precisa... Colocar o cenário, ah, tava aqui, nananã, porque tem, mano, vários estilos.
A
né?
sentença é a piada.
É, a sentença é a piada. Só que esse cara faz quantas piadas por set?
É, às vezes é um set de criança que tem 8 piadas, muito foda. Pô,
mano, eu acho que ele tem mais de 40 piadas em uma hora de set, tá ligado? Cara,
mas tipo, acho que é muito.
Só
é
que
muito.
O estilo dele, ele não faz tão longo, né?
Não.
Porque
não
as pessoas faz. Cansam de ver aquilo, então ele faz 40 minutos. É. A pessoa faz 40 minutos, porque chega uma hora que você já sabe onde vai vir a piada. E aí ele não faz um solo de 1h10.
Mas isso que é foda também, quem não entende essa questão técnica, né, do stand-up, tipo, ah, o cara é engraçado e pá. Mas pra você, qual foi a piada que mais te deu trampo? Que você, mano, testou, mudou e falou, não, agora encaixei.
De mudar pra caralho, assim, acho que foi quando eu comecei a falar de depressão.
É. Nossa, porque, é difícil, né, cara?
Eu acho fácil.
Porque eu
comecei por aí.
É sim, mano. Eu tô falando, todo comediante é fudido, brother.
Todo comediante, ou quase todo, e os que não são é porque não foi se cuidar ainda.
Eu acho, velho. É, eu acho que a
os maioria que não deles são é que não perguntou.
É um mecanismo de defesa, brother.
Porque, mano, não é meio doentio você parar pra pensar que você quer fazer os outros rir a qualquer custo? Isso é meio uma doença na cabeça. É,
eu acho.
A que mais me deu trampo, assim, foi de depressão, porque eu não tava conseguindo acertar como entrar nas piadas. Eu tinha as piadas, mas a minha emoção jogava muito pra baixo.
Pode crer.
Ficava, tipo, 3, 4 minutos
na plateia. Você não mexeu nem tanto no texto, assim, em si.
Foi na emoção, é. Hoje eu consigo entregar muito bem, porque eu não tô mais sentindo aquilo.
Pode crer.
E aí, como a comédia é uma extensão nossa, a galera olhava e falava, mano, esse cara tá fudido mesmo.
Pode crer.
Aí, em vez da plateia, tem uma piada que eu falo que minha mãe teve depressão. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, quando você teve depressão? Aí ela fala, pós-parto. Só que se eu tô triste contando, a galera...
Que merda, depressão pós-parto.
É, tipo, é foda.
É, mas pra mim, se eu tô fazendo piada de uma merda que aconteceu comigo, eu falo, bom, acho que o processo de cura já tá começando, velho. Eu vejo dessa maneira.
Mas, ó, você falou de difícil, agora teve um dia que foi doloroso. Foi mais do que difícil, foi doloroso. Meu avô faleceu de segunda pra terça. Na terça, a gente foi no funeral dele. Passou o dia todo no funeral e eu tinha show à noite. E aí eu tinha a opção de ir pra casa com a minha mãe, ficar com a família, ou de ir fazer o show. Eu tava muito zoado, porque, mano, meu avô, porra, só não foi mais importante pra mim do que pra minha mãe. Eu tava muito querendo, tipo, caralho, eu preciso, mano, lidar com isso, eu não quero ficar sozinho. Fui fazer show. E aí eu fiz 8 minutos falando do meu avô. De quando eu me separei da minha família ali no metrô, que eles foram pra um lado e eu pro outro, do lugar do metrô até o clube, eu fui escrevendo sobre meu avô. E eu fiz 8 minutos falando do meu avô. Esse dia eu quase chorei em cena. Mas foi porque eu precisava, né? E aí quando eu saí de lá, eu era outro sobre aquele sentimento.
Eu tenho certeza que ele tava te olhando, mano, lá de dentro do caixão.
É. E sério, sem rir.
Viu?
Frio.
É assim que faz.
Frio que nem a plateia.
Não. Foi boa, vai. Não foi?
Foi, lá de
boa. Tá vendo? Olha, ó, no rio. Ele faz de propósito.
Não, mas rir, ele não ri, é um bom
essa
sinal também.
Essa
não
seria uma boa piada se eu tivesse com a plateia? Você acha que a galera não riria?
Lógico.
Porra, não sei.
Ele faz de propósito, não, mano. Você tá segurando a risada, rindo não, sozinho. Cara. Em silêncio.
Cara, isso eu aqui fico, é muito bom pra comer. Isso é muito bom.
É, mas a galera tá curtindo. Mano, eu acho que a gente podia fazer um duo. Eu e você.
O não pode palco, rir, né? Não pode rir.
Não, mano, ele não...
Não, não pode rir, é muito fácil.
Você foi no Marcos Castro lá, não foi?
Ele foi, mas, mano, foi horrível.
Você ganhou?
Mano, sabe o que me fudeu? Vozinha, mano.
Ah, mano. Eu
juro pra você.
A também,
senhora...
Né?
Não, não, o cara começou a fazer vozinha.
Aí, ó.
Aí fudeu, mano.
Ah, então é isso? O dia falar... Seu avô tava rindo do caixão.
É, ele é fã do Fred Mercury prateado.
Tipo, é, não foi quase isso, a vozinha, tá ligado?
O cara não ri de nada, você põe alguém com gás hélio do lado.
Fudeu, velho.
Fudeu,
mano. Só faltou a criança cair, tava a filha do Luigi lá. Se ele cair, se a filha do Luigi cair,
não, seu amor, por que me empurraram ela?
Eu nunca vi ele rir tanto, mano, com um vídeo mais errado da minha vida. olha isso, mano.
Caralho, deu gatilho.
É muito bom. Eu mostrei rindo assim, eu falei, mano, olha isso, achando que ia tomar um copo. Mas era, mano, uma briga de russos bêbados, e os dois amigos russos estavam brigando. E aí um pra separar enfiou o dedo no toba do outro. E separou, mano.
Tava
igual pitbull.
Mão pelado, cara.
E ele, mano, passa mal de rir. Eu falo, bro, aí, ó.
Morrendo.
O cara saindo na mão pelado, já, mano, a situação, não importa o que aconteça, você tá saindo na mão pelado já é engraçado, cara. Já é engraçado.
Eu sei que é.
Mas sabe que, não, mas sabe qual foi?
Ele tava fora.
Olha como mudou, mano.
É outra pessoa.
Sabe e até hoje, cara, ô Tito, cadê esse vídeo aí, mano?
Sabe qual foi o gatilho, velho? É que ele vai lá, dá uma dedada no maluco, separa a briga.
Ele cheira.
Coloca o dedo, pode cheirar. É genial. É,
essa foi foda.
Genial, cara.
Isso que eu chamo de comédia física. Isso é físico mesmo.
Caralho, eu gosto muito, mano.
Isso que é louco, né? A comédia, ela pode ser feita de um monte de forma. É isso aí, piada física e...
Sabe o que é mais legal? Aqui não é uma piada, mano.
É uma cena séria.
É uma treta, cara. Os caras tão saindo da
mão. Aí você tá errado. Você tá rindo de um bagulho que não é pra rir.
Eu sei, criança caindo. Criança caindo, eu deveria rir. Ah, não deveria, mas é engraçado deve, demais, mano.
Eles
cara.
Não têm centro de gravidade, quase. Eles não se machucam.
A cabeça pesa muito.
Eles caem e eles colocam aquela cara de... What the fuck, mano? O que aconteceu? Tipo, virou só o céu assim. Calma, mano. Tá tudo bem, irmão.
Cara, todo dia que eu tenho um dia muito cansativo, muito difícil...
Você põe aquele vídeo.
Eu fico... Não, que sabe que você tá pensando muita coisa. Tem um subreddit que chama...
Kids are getting hurt. Ah, eu sigo.
As crianças são muito estúpidas pra caralho. E aí tem só criança fazendo merda. Mano, eu juro pra você, eu fico...
Tem um Insta, @ criança fazendo merda. É, deve ter. Que é, né? Mano, eu morro de...
Eu passo 5 minutos ali, ó, tá ligado? Caralho, mano, já vou deitar leve.
Cara, criança fazendo é muito engraçado.
É genuíno, né, cara? Tipo, isso é comédia, mano, verdadeira.
Isso é comédia. Tem verdadeira. Outro também que é idosos fazendo merda. Isso é bom, hein? Aí é bom também.
É, idoso e criança aí, maconheira, mesmo. Tem um... Mesmo nível, irmão.
Eu vi um vídeo ontem que, nossa, a minha mina ficou... Você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? A criança tava com aquele tico-tico, tá ligado? E ela só foi descer a escada com o tico-tico. E o pai pegou ela pela cabeça, velho. É muito bom. Tipo, a criança foi assim, o pai... Pá, pegou assim, ó, tipo um gancho na cabeça da criança, caralho, a criança sendo segurada pela cabeça, de bom demais, velho, passei mal de rir com um bagulho desse, velho. Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra. No nosso momento Gasta a Lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Pode ser um filme, uma série, uma música, um rolê, qualquer coisa. Quem quer começar?
Um clássico de 1974. Clássico. Little Beaver, ele é o Willie Haley. Ele é, mano, um guitarrista dos anos 70, cara. Ele ficou consagrado num álbum que eu acho que também é o único álbum dele, chama Party Down. É, cara, coisa lindíssima. Ele começou, do Soul. Depois ele continuou tocando pros caras no R&B, mas esse álbum é o único álbum dele de soul, de 74, é o Party Down, e a música destaque é I Can. O que tá escrito aqui, ó? Veio aqui embaixo aqui, ó, Will. Eu não sei ler. Nome da música, I Can, não sei o quê.
I Can Dig It, Baby.
Essa música aí, ela foi sample de Frente Pro Mar, do Bug Nipe, do Mano Brown, cara. Então fica a indicação de Little Beaver.
I Can Dig It. I Can Dig It é tipo... É,
eu saco.
Pode crer, é isso mesmo.
É isso aí.
É o que tem pra
yeah.
hoje.
Yeah!
É isso aí.
Mas ele é instrumentista?
Ele é instrumentista.
E
ele
não é cantor?
Mas nesse álbum ele faz vocal.
Ah, e canta bem?
Ah, fala, canta bem. Canta bem, né? Porra, não tem como não, né?
O cara respondeu no agudo.
Mas sabe por quê? Que é foda?
Porque, tipo, eu desafino às vezes.
É que é foda porque, tipo, por exemplo, os caras são instrumentistas. Você fala, o Jimi Hendrix canta bem? Tipo, mano, porque ele toca...
Você é fã do Jimi Hendrix?
Porque ele,
é tipo isso.
Porque ele toca, velho. Ele canta ok, porque ele toca absurdamente bem. Mas se ele fosse só cantor, eu acho que ele seria um bom cantor, sim. Tá ligado?
É isso.
O Eric Clapton. O Eric Clapton é um bom cantor.
Acontece foda-se, isso com o Chico velho. Buarque.
Com o Chico Buarque, exatamente. Mano, até o Caetano, eu acho que ele toca muito mais que ele canta. Ele toca pra caralho, velho. Quem mais? Vai.
Bom, vou falar aqui, né? Eu assisti uma... Você assistiu o Samurai de Olho Azul?
Ainda não, mano.
Puta que meu passete.
Eu achei bonito a animação, cara.
Cara, eu tô... Até me arrepia falar, velho. Eu sou meio chato com os animes da vida, né, mano? Mas isso não é...
Mas é ocidental, né?
É. Não, exatamente. Exatamente. Não tem aquela narrativa que me irrita, às vezes, do Naruto, de ficar repetindo muita coisa, dá só flipar a imagem porque é bonito. Não, isso daí já tava muito bem falado. Eu não sei se já existia. Já existia? Foi uma adaptação?
Foi uma adaptação.
Que lindo, cara. Eu não preciso ver. É, me surpreendeu, assim, no nível de Spider-Verse, tá ligado?
Caralho.
Assim, ó, de, tipo, ser tão diferente o shading do bagulho.
Mini sinopse.
Puta que pariu. É literalmente a vingança de um samurai que nasceu impuro, né? Pra eles, o impuro é porque ele nasceu...
De olho azul,
né? Que a aldeia lá deles foram invadidas por homens brancos, então alguém teve um relacionamento, então ele foi fruto.
Foi estuprado. Alguém foi estuprado.
Foi tá. Exatamente isso, é bem pesado mesmo. É pra adulto, tá? Não é porque é bonitinho desenho, não. O bagulho é pra mais de 18, o bagulho é gore. Para o cacete, é uma violência.
Tem braço sendo arrancado.
Mano, muito, muito. Perfurado. E é um 3D com aquele shade 2D, tá ligado?
Só tipo que é o jogo do Dragon Ball.
Muito bonito, velho, muito bem feito. Tem muitas cenas de sexo.
Tem rola.
Tem rola.
Minis.
Tem rolas desenhadas, meu irmão.
Caralho.
Minis. Todas com grandes. Pelo. Todas com pelo. Ninguém tava depilado lá.
É nóis.
Só as meninas. É, eu já vi, não quero ver de novo. Mas, cara, eu são acho que oito episódios. Eu acho que eu zerei de uma vez só, cara. Cada um tem uma hora. É muito bem feito, é muito bonito e traz uma parada que, apesar de ser ocidental, traz muito daquela coisa de... Sabe aquele quando você tá duas horas da manhã no YouTube, aí ele fala... Ah, olha esse cara fazendo argila, um pote de argila aqui, ó, no meio da selva, um japonês, mano. E o cara, aquele vídeo de 10 minutos, o cara forjando o negócio... Ou a comida, né? Que já é uma coisa...
Casa com piscina no meio do nada.
Não, calma, aí. Não. Não é os caras que...
Não é isso aí não, né?
Não. Esse daí esse é o contrário.
Isso é fake, hein? Tem marca escavadeira.
É verdade.
É fake?
É fake.
Você foi enganado.
É fake. Foi enganado. Pra quê, mano? Tirar do menino a felicidade.
Meu sonho, o cara acabou. Não, isso daí que eu tô chapado, mano.
Os caras, tipo, cavando um buraco com um pedaço de galho, assim, de repente. De repente tem, tipo, um 8x9 escavado com marca escavadeira, tá ligado?
Mas, assim, ó.
Tipo, a prova de tudo.
Eu achei muito foda porque. Os detalhes, cara, das texturas, assim. Então o cara, sei lá, tá forjando um ferro, né? Porque essa pessoa que vai se vingar, caiu um meteorito, assim, na terra, e ele faz a espada a partir disso. E é um ferreiro lá cego. E, cara, os detalhes, sabe? Tipo assim, ó, de colocar no fogo. A mesma coisa da comida, sabe? Você fala, caralho, mano, olha o quanto que os caras prestaram atenção nisso. Então eles te prendem a atenção desde esses detalhes até a narrativa. Tá perfeito, velho. De verdade, assim, ó. Tipo, fiquei apaixonado. Fiquei assistindo com um sorriso no rosto. Me surpreendeu.
Bonito.
Netflix. Blue Eye Samurai.
Ó. Thiago?
É, vou indicar, mano. O meu primeiro show de stand-up que tá no YouTube. Meu primeiro especial. Chama Histórias Canábicas. É bom pra você fumar um e dar uma risadinha. Entra lá. Tem... No final tem a batalha de rima que acontece.
Caralho!
O moleque entra no palco. Vamos fazer agora, velho.
Não, Jânio. Lá tinha MC, aqui não tem.
Meu nome é Tito. Eu sempre falo, meu nome é Tito, eu gosto de pirulito. Nunca
quer gastar onda, dá essa atenção no YouTube.
Não, eu sou alérgico, sou diabético.
Eu sei.
Quer gastar onda, dá essa atenção no YouTube. Histórias canábicas, dá uma olhada lá. Depois
já
comenta.
Tem
view
pra caralho esse.
Tinha 80 mil.
Tava com view pra porra.
E aí eu posso falar que é o primeiro especial de comédia stand-up do Brasil. Que tem a maconha costurando tudo e desde o nome.
Justo.
E aí, Histórias Canábicas.
E os seus shows aí, por aí, qual é?
É, tô em cartaz agora com Histórias Canábicas 2. Oh. Vou ter em janeiro, tem dia 5 de janeiro no Bexiga Comedy. E dia 20 de janeiro no Beverly Comedy Moema. Quero rodar o país por aí com esse show, Histórias Canábicas 2. É, o subtítulo que eu coloquei, mas não divulgo, que é A Brisa Agora é Outra.
Olha aí.
Mas aí é coisa minha.
Você vai me deixar participar um pedaço?
Vamos, mas aí eu tenho...
Nem que eu seja o cara da plateia que...
Responde essa pergunta.
Você pode ser o Will Smith, se você me der um soco.
Ah, mano, por favor, velho.
Será que minha carreira não bomba?
Se bem que...
Por que a gente não monta um
grupo? Não vou falar essa piada, aí, merda.
Quatro amigos. Não, pra mim não, pra mim não.
Já tem quatro aqui, né?
Não, não vou falar.
É isso, família. Estamos em cartaz com Histórias Canábicas 2, Viajando no Brasil. E tem um show de stand-up também, que é o Comedy Ramp, que eu comecei em 2019. É um show de comédia maconhística com mais dois comediantes, que é o Atila Chinier e o Phil Santo.
Pode crer.
Nice.
Justo, muito bom.
Não.
Ué, você ia falar,
não.
Desistiu?
Não, é os mano que tava lá no dia da Expo, né? A gente trocou.
Isso mesmo, isso mesmo.
Sim, eu conheci os caras lá.
Isso mesmo, o Phil e o Atila. Dois chapados.
Ô, vou indicar uma série que eu e mais três pessoas gostamos e gostamos muito. Que eu não sei quem são as três pessoas, que chama Júlia. Que conta. Tá na segunda temporada agora, que conta a história da Julia Child. Quem é essa mina?
Quem é?
É uma mina que, depois de muito velha. Muito velha não, ela tinha uns 50, 60 anos.
Mais ou menos velha, né?
Ela foi pra TV pra falar de culinária.
Porra, eu conheço essa mina aí, a mina que deu a vida pra menininha. Não é não?
Não sei.
Então continua contando a história.
Mas qual que é a brisa? O marido dela era diplomata e ela foi morar na França. Uhum. E ela é americana. Ela voltou pros Estados Unidos e a comida dos Estados Unidos é uma bosta, tá ligado? E eles comem muito mal. Até hoje, na verdade, eles comem muito mal. Qualquer culinária que presta nos Estados Unidos vem de outro país.
Sim.
E a brisa é que ela começou a falar de culinária francesa na TV. E foi um bagulho que mudou tudo, assim, tá ligado? Mudou como se falava de culinária, mudou como se fazia TV, mudou como se tratava mulher na TV, mudou tudo, tá ligado?
Essa mulher aí é a mulher que deu a vida pra Palmirinha, Ana Maria Braga, foi o
sim,
formato
é, a pioneira
desse formato, exatamente.
O pet dela não foi que deu a vida pro Léo José?
Quem?
O pet dela.
Mas ela iniciou tudo isso, né? Daí essa série tá na segunda temporada. É muito bom e tem
bastante... Ela é viva?
Não, ela já morreu.
Porra, se a Palmeirinha já era velha na época.
Mas, mano, ela tem ela bem velha fazendo programa na TV assim, tá ligado?
Mas programa de culinária, né?
De culinária. E aí é... Tipo, a série é muito boa, como costuma a história, né? E, cara, tem muito food porn, cara. Eu gosto de food porn, né?
Ah, eu vi só porn, foi mal.
Eu gosto de ver, sabe, comida bonita.
Sim.
Adoro, cara.
Aquele steak do queijo gratinando.
E é comida francesa. Tipo, eu gosto médio de comida francesa, mas do jeito que ela apresenta, que é a comida caseira francesa, não é a comida de restaurante, tá ligado? A comida caseira francesa, nunca tive oportunidade. Se tiver algum francês que quiser cozinhar pra mim, estou à disposição.
Ó.
Tá ligado?
Você comeria um escargot?
Comeria, cara.
Comeria um... Como é o nome daquilo lá, que é carne crua?
Tartar. Uma bomba.
Tartar? Já comi de
tartar. Tartar é bom. Mas lógico, caseiro?
É quibe cru. Com outro nome.
É verdade.
Mas um prato que eu já comi, que tem na primeira temporada, é o bife bourguignon.
Caralho.
Que isso?
Ah, basicamente é a nossa carne de panela.
Então fala carne de panela,
ficadinho.
É que tem algum francês agora em posição fetal falando por quê, tá ligado? Mas é basicamente isso. É carne cozida, mas um cozidão de carne.
A única coisa boa que a França fez foi a revolução.
Não, tem, mano. Croissant é bom demais.
Pão.
Nossa, pão é bom demais. Pão
não gosta de comida francesa e come pão todo dia.
Pão da França pular. É muito bom. Mano, muito bom o nosso papo, Thiago. Valeu por ter colado.
É nóis, gratidão pelo salve.
Pô, dá sua capivara aí, onde você tá, como acha você nas internet.
Me acha em todas as redes sociais, Thiago Carvalho Standup ou o Thiago Carvalho no Insta. Você acha lá, tem link de ingresso e nós se encontra no show. A galera gosta de ir quando eu falo que dá pra fumar um antes do show comigo lá, ou depois. A galera gosta de
antes,
fazer.
Antes é mais fácil, a gente já falou sobre isso.
Antes é mais fácil, mas depois é mais garantido de que não vai... fazer o show durar mais tempo. Quanto mais tempo eu fumo antes, mais tempo o show dura.
É um hack, né? Então, assim, o público vai como um hack, né? Chega cedo que o show vai durar 2 horas.
já chega uma marofa, uma banca
no dia, cerca. No dia da gravação do Histórias Canábicas, e tava marcado pra 8, era 7 horas, tava a galera fumando comigo lá na porta. Deu 8:30, tava todo mundo fumando lá na porta ainda, a ponto de eu falar, gente, é lá dentro, tá? Vamos lá aqui. Ah, então vamos, galera.
É, no show, né? Pode
crer. Pode ir, cara.
Beleza, muito bom. Nós falamos, vambora, Thiago. Tem mais coisa pra gravar?
Não queria, mas é o que tem pra hoje, né?
Falou, amendoim.
Vamos que depois de nós é nós de novo.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, né, pessoal? Também @Will, muito nerd lá no Baldur's Gate. É nóis.
Esse vídeo é tudo que tá escrito aqui. E ele é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. Então, se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se/12. Que tem várias recompensas pra você, tem uns sorteios bem maneiros, sem contar da nossa famosa session. Cola lá e, mano, se inscreve lá no Apoia-se lá. E é nóis.